Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando como filhos de Deus. Capítulo 16. A essência da herança de Deus. Nos capítulos anteriores, vimos a questão de que aquilo que os pais possuem para compartilhar com os filhos também está associado à sua herança para com eles. Porém, vimos também que na maioria dos casos, uma parte significativa desta herança é compartilhada durante toda a vida conjunta entre os pais e os filhos, não se referindo somente à parte que venha a ser deixada para ser recebida pelos filhos após o falecimento dos pais. E no caso da condição de filhos do Pai Celestial, algo similar ao descrito no parágrafo anterior também ocorre. Ou seja, parte da herança que Deus tem para os seus filhos lhes é concedida enquanto vivem na terra, e parte lhes é reservada para quando deixam a vida no corpo natural para estarem plenamente com o Senhor. Nem toda a herança dos filhos de Deus lhes será dada na terra, e nem toda ela é somente para depois da vida no corpo terreno. A posição extremada de que tudo é para o presente ou que tudo é somente para o futuro não confere com as Escrituras e somente priva os filhos de Deus de receberem, no tempo presente, a apropriada medida da herança que já lhes está disponível no Senhor. Portanto, a herança que Deus tem para seus filhos é inestimável e ela é repleta de riquezas para o tempo presente e para o tempo futuro, assim como a glória de Deus é repleta de riquezas imensuráveis também para o tempo presente e o tempo futuro, tendo sempre em mente de que é a vontade de Deus que os seus filhos tenham os olhos iluminados para conhecerem o que lhes está disponível no Senhor. Efésios 1, 15 até 19. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Conforme também já mencionamos, o entendimento das riquezas da glória de Deus engloba ter os olhos do entendimento iluminados sobre o fato de que as maiores riquezas que Deus tem para os seus filhos não são as coisas abaláveis e temporais, mas aquelas que extrapolam o que é tangível e palpável nos reinos terrenos. Recordamos aqui também que isto, por sua vez, não significa que Deus não faça a provisão para os seus filhos enquanto estão na terra, mas ainda assim, o que Deus efetivamente tem na sua herança para os seus filhos é eterno e inabalável. Diante disso, vemos que nada ou ninguém no mundo é merecedor de atenção tão especial a ponto de que uma pessoa venha a escolher algo temporário ou passageiro em detrimento da herança eterna que Deus concede. Nada ou ninguém deveria ser tido como mais elevado, valoroso ou importante que os aspectos que se encontram nas riquezas da glória da herança do Senhor nos santos. Entretanto, quando o tema da herança é colocado em foco, é interessante observar que as pessoas, inúmeras vezes, focam a sua atenção primariamente em alguns aspectos secundários que compõem esta herança em vez de firmarem a sua atenção primeiramente naquilo que é fundamental, essencial ou o mais importante nela. Assim, quanto à mais formosa herança que pode existir para um ser humano, que é a herança eterna que há no Pai Celestial, um cristão, antes de tudo, necessita dos aspectos de sua herança que deem sustentação, e sustentação eterna, a todos os demais itens desta mesma herança. E no caso específico da herança de Deus para com os seus filhos, o único que pode dar a sustentação a esta herança é o próprio Deus, demonstrando assim que o aspecto principal e fundamental de toda a herança de Deus para os seus filhos é o próprio Deus concedido a eles por herança. Em outras palavras, Acima de tudo, a essência da herança dos filhos de Deus é o próprio Deus e o relacionamento que os filhos podem manter com o doador da herança a eles estendida e prometida. Anteriormente, também já vimos que a vida eterna é um dos itens de maior destaque de toda a herança de Deus para com os seus filhos. Esta, porém, também já nos é revelada como sendo o conhecer ao Pai Celestial e ao seu Filho amado Jesus Cristo, mostrando-nos isto que o próprio Deus é a maior riqueza e a essência de toda a herança celestial para um ser humano. Por esta razão, quando as Escrituras dizem que os filhos de Deus são também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, elas também nos mostram que um filho de Deus tem de fato a Deus como sua herança ou herança conjunta com Cristo. A parte mais excelsa e sublime da herança Deus para os seus filhos é Ele mesmo e a disponibilidade da comunhão com Ele. Por isto, ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo é, antes e acima de tudo, ter ao próprio Pai Celestial, o seu Filho unigênito e o seu Espírito como o aspecto mais elevado e valioso da herança celestial. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Salmos 16, 1, 2 e 5. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. E uma vez que um cristão compreende que em sua condição de filho do Pai Celestial ele tem a Deus como o foco central e principal da sua herança, ele é chamado pelo Senhor a também conhecer primeiramente, pela comunhão com Cristo, o Pai Celestial e o Espírito do Senhor, a extensão de ter a Deus como a sua herança. E isto, para que venha a conhecer mais amplamente como é o seu Senhor, para que também a partir das virtudes e propósitos de Deus venha a conhecer a vontade do Pai Celestial e como o Senhor se dispõe a ajudar cada um dos seus filhos para que possam viver e andar segundo a vontade de Deus, conforme também nos mostra o seguinte texto de Pedro. 2 Pedro 1, 1-8. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela comunhão com Deus e por ter a Deus por herança, um filho de Deus recebe em sua vida virtudes do próprio Deus. Ele recebe aspectos muito sublimes e preciosos que fazem parte da própria natureza de Deus, pelas quais, por sua vez, ele é chamado a ser transformado, com o auxílio do Espírito Santo, na imagem e semelhança do Filho amado Jesus Cristo. Portanto, no reino de Deus, há imensuráveis riquezas, mas nenhuma delas supera ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo deste reino, porque tudo no reino procede de Deus. As dádivas do reino que Deus dá aos seus filhos são para a salvação eterna e para permitir que eles, acima de tudo, conheçam aquele que é a glória da sua herança para serem transformados por ele na imagem e semelhança do próprio Senhor. 2 Coríntios 3, 17 até 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Na herança de Deus para com os seus filhos, que é primeiramente o próprio Deus, há poder para a verdadeira transformação e aperfeiçoamento que todos os seres humanos tanto necessitam, porque Deus também é aquele que sustenta toda a herança que concede e que prometeu ainda conceder aos seus filhos. A compreensão da herança de Deus que transforma uma pessoa tem por base, então, a renovação do entendimento sobre o aspecto principal desta herança, o qual é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitos aspectos da herança de uma pessoa podem vir pelas dádivas simplesmente dadas a ela pelos concessores. Porém, muitos dos itens mais valorosos ou significativos que os concessores podem transmitir aos herdeiros são as coisas que lhes passam enquanto se relacionam e convivem com eles. Assim, o temor a Deus, o desejo de andar nos caminhos de Deus e o fortalecimento para poder fazê-lo, o amor de Deus, o ensino da bondade, da longanimidade, da perseverança, e muitos outros aspectos, são concedidos primordialmente através do relacionamento ou comunhão que permite a contemplação destas virtudes no Senhor, cuja possibilidade de comunhão também é um dos itens fundamentais e mais essenciais da herança que um filho de Deus tem no Senhor. Alguns dos itens que um filho natural mais assimila dos seus pais são aqueles que admira neles. Por isto, quando um filho de Deus começa a conhecer mais ao seu Deus, também mais o desejo de ter as características da sua natureza divina cresce em seu coração. 1 João 1, 1 até 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Efésios 5, 1 até 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Salmos 17, 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Uma característica da nova aliança em Cristo é a possibilidade de desfrutar da contemplação de Deus por causa da justiça celestial realizada em Cristo Jesus por meio da sua obra na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Porém, o Senhor se dispõe a manifestar a sua glória aos seus filhos também para que eles venham a herdar virtudes da sua natureza divina. Além disso, destacamos aqui que somente a nova aliança em Cristo tem por característica essencial nos itens da sua herança o acesso pessoal de cada pessoa a Deus e a instrução do Senhor diretamente ao coração de cada um dos seus filhos sem distinção, podendo um filho, também como resultado da contemplação do Senhor, receber os demais aspectos de tão imensurável e superabundante herança. Isaías 54, 13. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Hebreus 8, 10 até 13. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Já no caminho oposto ao da nova aliança, os cultos, serviços ou reuniões denominadas por alguns de celebrações com base na antiga ou primeira aliança nunca podem causar o efeito que somente pode ser alcançado pela comunhão pessoal de um indivíduo com Deus oferecida como herança exclusivamente pela graça celestial e mediante a fé no Senhor. Na primeira aliança, as pessoas almejam cumprir os mandamentos para então alcançarem a condição de herdeiros. Na aliança revogada diante de Deus, as pessoas procuram mediadores e tutores fracos e mortais para supostamente representá-los perante Deus e para representar a Deus perante eles, o que caracteriza um conceito de postura de servo e não de filho com livre acesso ao Pai. Por isto, diante da antiga aliança, a condição sobremodo excelente da nova aliança fica ainda mais evidenciada, pois na nova aliança, o Senhor de antemão oferece a si mesmo como herança para que os herdeiros, já munidos da essência de sua herança, possam viver e andar no Senhor como herdeiros. Hebreus 7, 18 até 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. O culto ou chamada adoração baseada em templos feitos por mãos humanas, operados ou oficiados por sacerdotes e líderes que dizem que se interpõem em nome do povo perante Deus, recheados de apelos por ofertas de dons, dízimos e os mais diversos sacrifícios, é ineficaz para o aperfeiçoamento daqueles que prestam estes tipos de cultos, pois eles precisam, primeiramente, alcançar a perfeição sem terem como herança aquele que os aperfeiçoa para poderem alcançar a herança. Desta forma, o essencial da herança de um filho de Deus verdadeiramente é o próprio Deus que sabe como suprir e guiar a cada um dos seus filhos em todas as outras coisas que eles precisam. Antes de tudo, o Pai Celestial oferece a si próprio em Cristo Jesus e por meio do Espírito Santo para que, em Cristo e sob a direção Espírito do Senhor, cada filho seja suprido, pelo amor celestial, em tudo o mais que necessita para também viver e andar como filho do Deus Altíssimo. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Portanto, devido à inexprimível grandeza deste fato, repetimos mais uma vez que a essência da herança de um filho de Deus, juntamente com inúmeras outras dádivas, é a vida eterna que essencialmente é Deus e a comunhão eterna que um filho celestial pode ter com o seu eterno Senhor, conforme também o seguinte texto nos mostra de maneira tão sublime. Apocalipse 21, 1 até 7. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho.